No programa da Cotriel desse final de semana, com satisfação, a gente conversa com o Dr. Michael Neumann, do Paraná, ele que falou a respeito da questão do que a sua ração deve conter em termos de aditivos. Bom, Dr. Michael, antes de falar exatamente dos três quesitos que você abordou, com o conhecimento que tens aí nessa fábrica, nessa parte de rações em termos do que aditivos efetivamente tem que ter, você começou falando a respeito do aditivo. Se é barato, se tem que ser caro, enfim, né? E você começou, vamos dizer forte, ou seja, o barato sai caro. Ou seja, o produtor tem que pensar muito bem antes de querer economizar no aditivo, porque ele pode perder lá na frente na produção de leite. Bom dia.
Bom dia. Exatamente. Eu acho que o uso do aditivo ele tem que ser muito bem pensado numa propriedade de leite. Tem que se primeiro verificar que impacto ele vai trazer ou que benefício ele pode trazer para o seu rebanho. Esse aditivo ele pode estar sendo utilizado para alavancar a produção, que é um setor. Mas nós temos o setor também de qualidade do leite, que muitas vezes ou hoje está muita propriedade querendo melhorar a sua composição de leite, como também esse aditivo pode estar sendo direcionado a melhorar a eficiência reprodutiva do rebanho, ou ainda a saúde das vacas. Então, no mercado brasileiro hoje, nós temos mais de 40 tipos de aditivos. E cada aditivo vem com uma proposta de auxiliar nesse manejo, seja de ordem produtiva, reprodutiva, qualidade do leite ou de saúde no rebanho. Então é sempre interessante que o produtor converse com o técnico da cooperativa, que primeiro verifiquem os desafios que o rebanho apresenta, para daí então se posicionar com relação a qual aditivo deve constar na sua ração ou na sua dieta do seu rebanho.
Querendo economizar, né, o prejuízo é maior, ou seja, aditivo muito barato, ele não tem a qualidade que se espera, que o produtor espera, que, ou seja, é obter a lucratividade na produção de leite, né, Michael?
Exatamente. São 40 e poucos aditivos, e daí cada aditivo tem várias empresas, muitas vezes, que oportunizam aos produtores ou às fábricas de ração. E aí começa a ter uma variação muito grande até de preço, esses aditivos. E é natural que quanto menor o preço do aditivo, provavelmente não é uma fonte pura, ou muitas vezes o resultado passa a ser questionado. Eu sempre gosto de instigar os produtores, os técnicos, as cooperativas, que ao receberem o representante de várias empresas de aditivo, questionem sobre qualidade de produção, sobre a questão de segurança alimentar, sobre procedimentos de fabricação e principalmente se o aditivo tem respaldo científico feito aqui no Brasil pelas universidades ou instituições de pesquisa. Isso força daí naturalmente essas empresas trazerem um produto de qualidade que quando chegar ao produtor, o produtor possa ver o resultado sim desse aditivo no seu rebanho.
Michael Neumann, você falou sobre leveduras, óleos essenciais e adsorvente de micotoxinas. Vamos falar primeiramente das leveduras. Quais as vantagens delas ao serem colocadas nas rações?
Primeiro, levedura hoje é um aditivo natural, né? É um aditivo de baixo custo e ele traz um impacto muito benéfico ao rebanho, principalmente em momentos de transição ou de mudança de dietas. É muito eficiente a levedura, principalmente a vaca recém-parida, que está no momento de aumentar o consumo de matéria seca, aumentar a produção de leite, e o seu desafio perante o ambiente é muito grande. E é um aditivo que modula, né? Modula a fermentação do rumen, serve também como fonte de nutrientes para os micro-organismos no rumen. E o que a gente tem visto de respaldo científico com relação ao uso de leveduras em dietas de vacas leiteiras, primeira situação, não trabalha sob limitação de consumo, ela estimula o consumo, que é um grande desafio de vacas recém-paridas ou em pico de lactação. Segundo, as leveduras, elas, pelas suas características, conseguem oportunizar um ambiente ruminal que impede variações bruscas de pH. Então a digestão dos alimentos é melhorada. Trocando em outras palavras, a digestão da fibra ou do amido é potencializada. Isso pode alavancar a produção. E uma questão muito interessante das leveduras é com relação principalmente ao estresse calórico. Vários trabalhos de pesquisa têm apontado que a temperatura corporal das vacas é mantida quando comparado com dietas que não têm levedura. Então, você amenizando também o estresse oxidativo dessas vacas em período de estresse calórico, consequentemente, você tem uma melhor composição de leite, uma melhor produção, um melhor uso dos alimentos e, claro, que também melhores índices reprodutivos na época de verão.
Os óleos essenciais, qual a importância deles como aditivos a serem colocados nas rações, Micael?
Bom, os óleos essenciais hoje surgem como uma oportunidade muito interessante ao produtor de leite, porque ele tem um efeito de seleção de bactérias benéficas à digestão dos alimentos no rumen do animal, sem gerar intervenção negativa sobre o consumo de alimentos, como ocorre com outros aditivos. Potencializando o consumo, naturalmente que potencializa a produção. Os óleos essenciais também, entre eles, alguns têm fator termorregulatório também, que auxiliam também com relação ao estresse calórico. Então é uma perfeita combinação com as leveduras.
Os absorventes e micotoxinas.
Bom, eu diria assim, que o correto sempre seria o produtor ter um laudo dos seus alimentos com relação à concentração das diferentes micotoxinas. Isso hoje quase não existe nas propriedades, porque sequer se faz análise bromatológica normal dos alimentos. E por questão ainda de custo de análise. São análises ainda que estão num custo que muitas vezes não é acessível à maioria dos produtores. Dentro desse contexto, o uso preventivo de absorventes de micotoxinas está sendo realizado pelos técnicos. Levando em consideração, daí claro, neste caso, que tem que se usar um blend de absorventes que vise buscar não somente a absorção de uma micotoxina, mas pelo menos de três principais, que seria a zearalenona, a fumonisinas e entre outras, a DAO, né? Que estão muito presentes e aflatoxinas, que estão muito presentes principalmente em silagens, pré-secados, fenos e até pastagens. Eles estando presentes, esses absorventes micotoxinas, em transições de dieta ou em situações onde há contaminação nos alimentos ou mau armazenamento, vão estar atuando positivamente, né, ou protegendo a vaca de ter os inconvenientes pela presença das micotoxinas.
Bom, doutor Mike, para encerrar, o senhor falou a respeito do local onde é que é armazenada a silagem, né? A gente sabe que é uma prática muito comum para o produtor da nossa região também. O senhor é lá do Paraná e passa pela região sul, sabe também que muitos produtores fazem por uma questão até de custo e comodidade, mas o senhor observou que a temperatura da silagem, ela está lá naquele buraco da silagem tradicional que é feita, ela deve ser observada essa temperatura. Pois quanto mais alta, né, acima de 25 graus, ela não vai gerar a produção de leite, sim, vai gerar um problema para os animais, é isso?
Nós temos que tirar da cabeça que só vou usar um absorvente de micotoxinas quando eu observar um alimento deteriorado. As micotoxinas, principalmente em silagens, elas podem ser produzidas no ambiente de lavoura, e quando você colher, trazer para o silo e ter um perfeito armazenamento e não verificar nenhuma deterioração. E elas estão presentes. Uma silagem linda, maravilhosa. Assim como elas podem ser produzidas na ocasião da confecção da silagem, por erros ali de compactação, tempo de enchimento do silo muito acentuado, falhas de vedação, ou por contaminação no momento de enchimento de silo, onde oportuniza então os micro-organismos a geração dessas micotoxinas. De igual forma, posterior fechado o silo, você não vai ver bolores, mofos, e isso não há relação nenhuma com a presença ou ausência de micotoxinas. E outro momento que pode ser produzido as toxinas é no momento da extração da silagem, onde o painel da silagem não pode ser agredido, a silagem deveria ser extraída numa fatia correta e imediatamente fornecida para os animais, não de um dia para o outro, ou mesmo ter silagem frouxa à frente da do painel do silo. Isso pode condicionar a produção de toxinas. Uma das maneiras de a gente ver se há atividade microbiana ou não que pode conduzir à produção dessas micotoxinas, ou por bactérias até endotoxinas, é a temperatura da silagem. Então, assim, uma silagem bem armazenada, ela não deveria ultrapassar 25 graus centígrados por ocasião do momento do seu uso. Temperaturas superiores a 25 graus centígrados indica que houve alguma falha no sistema de confecção ou de retirar essa silagem do silo. E essa temperatura alta é indicativo de atividade microbiana intensa sendo realizada no silo. Então, até antes de a gente se preocupar com as micotoxinas, o importante sempre é salientar que se existe atividade microbiana, e você consegue observar isso pelo incremento da temperatura, você já está perdendo a questão do valor nutricional do alimento. Isso já é fator para reduzir a produção de leite ou gerar uma ineficiência produtiva no animal. Consequentemente, isso pode ser mais agravado, ou sequencialmente falando melhor, pode ser agravado pela produção das toxinas estarem vindo junto com esse alimento sob menor valor nutricional. E aí, em momentos de estresse ou em situações de baixa imunidade dos animais na propriedade, essas micotoxinas, elas são oportunistas, estão presentes no organismo e podem causar efeitos negativos na produção, na reprodução, na saúde como um todo do animal.
Ou seja, aprender e colocar de outra forma a silagem lá, se não tem como ser diferente, né? Mas tem sempre novas alternativas que se pode ver para evitar a contaminação dessa silagem, né, doutor?
O segredo é ter alimentos estáveis, né? O grande desafio de uma silagem é que aquela qualidade, aquele volume, aquela aparência do dia da colheita seja mantida até o momento do consumo dela pelos animais. Se em algum momento do processo aí de confecção e armazenamento nós tivermos um ambiente perturbado e características organolépticas, sensoriais modificadas, isso é a atuação de micro-organismos na maioria das vezes. E o risco, então, de produção de micotoxinas é muito alto.
Doutor Miquel, obrigado pela sua participação, pela primeira vez aqui na nossa região. A região tem potencial, ou seja, basta um produtor sempre se orientar, tem a cooperativa, tem o seu técnico, ou seja, orientação, produtor bem orientado é o produtor que produz mais, né?
Exatamente. O melhor caminho do sucesso sempre foi o conhecimento. Então, os produtores têm que buscar por esse conhecimento e, consequentemente, isso vai trazer bons resultados na propriedade.
Obrigado, doutor Miquel. Neumann do Paraná, falando aqui no nosso programa.